A palavra de Deus nos narra um episódio envolvendo um dos valentes de Davi, que nos ensina a importância de defender o que é nosso e que, quando exercemos a nossa responsabilidade, podemos também contar com a ação e a intervenção de Deus. O assunto da nossa conversa hoje é esse, defendendo o que é nosso. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprofundar o entendimento e a compreensão dessa verdade bíblica. Estou hoje em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa conversa de hoje se baseia num texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, que diz: depois dele vinha Sama, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Bom, a princípio o que temos aqui é o registro de um dos valentes de Davi, Sama, ou dependendo a versão, isso vai aparecer como Samá. Esse homem se posiciona, defende uma plantação de lentilhas, ele realmente luta para defender algo que era direito daquele povo, e a palavra de Deus mostra que o Senhor operou um grande livramento. Antes de mais nada, precisamos olhar para porções dessas do Velho Testamento com a ótica, com a lente correta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11, diz que essas coisas que aconteciam a Israel foram escritas para advertência nossa, de nós, aqueles de quem são chegados os fins dos tempos. Foram registradas para nosso exemplo. Ou seja, Deus claramente está nos dizendo que não queria apenas que nós soubéssemos o que aconteceu num determinado momento da história, da cronologia de um povo, mas Ele queria usar esses episódios para nos instruir, para nos ensinar hoje. Eu e você, diferente de Samá, não temos que lutar contra inimigos da forma como eles batalhavam, vivendo essas guerras contra os povos de Canaã. Aliás, em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Em outras palavras, não lutamos com pessoas como eles lutavam. Isso não significa, no entanto, que nós não travamos uma batalha. A Bíblia fala de uma batalha contra o reino espiritual, né? Contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Vivemos em guerra. Mas quando falamos de lutar, não se trata apenas de uma batalha diretamente espiritual. Estamos contra um sistema com valores diferentes do nosso. Estamos diante de circunstâncias diante das quais temos que ter um posicionamento de fé, e a fé muitas vezes é apresentada na Bíblia como luta, como um combate. Há uma perspectiva a ser entendida a partir desse texto e a ser aplicada no nosso contexto da vida cristã, da nossa caminhada com Deus hoje. E algumas lições a serem tiradas daqui. Em primeiro lugar, nós não vemos em nenhum momento Deus dizendo a Sama que ele tinha que fazer algo, que ele tinha que lutar. Esse homem age por consciência. Quando a Bíblia fala de uma plantação de lentilhas, outras versões dizem apenas um campo cheio de lentilhas, o que é que se presume? Essas lentilhas não nasceram espontaneamente. Me lembro, quando ainda novo no ministério, ter lido um livreto do pastor Jorge Linhares, chamado Campo de Lentilhas, onde ele trabalha essa ideia que eu quero explorar aqui. Aquelas lentilhas não apareceram ali espontaneamente. Aquilo foi plantado, foi semeado, era o resultado do trabalho de alguém. Esses inimigos contra os quais a nação de Israel lutava no Velho Testamento muitas vezes repetiam essa tática. Esperava a terra ser plantada, desde o momento em que era arada, passava-se pelo plantio, cuidado, e quando chegava a hora da colheita, eles vinham para roubar a colheita. Eles vinham para roubar aquilo pelo qual eles não trabalharam. É por isso que a palavra de Deus diz que Gideão estava malhando o trigo escondido. Aquilo era o resultado da dedicação, do esforço, dos sonhos, dos planos de alguém. E simplesmente alguém vem tentar roubar. O posicionamento desse valente Davi é dizer: peraí, não vou, né, simplesmente admitir que isso seja roubado sem luta. Não vou permitir que levem aquilo pelo qual nós trabalhamos, sonhamos, sem que haja um posicionamento da minha parte. Enquanto todo mundo está correndo com medo no inimigo, sem pensar em lutar, ele fica sozinho para defender o campo. E a Bíblia diz que Deus operou um grande livramento. Apesar de Deus não ter mandado ele lutar, apesar desse homem ter agido talvez pela lógica, pela inteligência, alguns poderiam dizer até por instinto, ele está se movendo dentro de um princípio que é correto. É lógico que no Evangelho nós vamos entender que existe aspectos envolvendo perdas, que são sacrifícios, às vezes são circunstâncias com as quais não adianta simplesmente lutar. Isso não significa que diante de toda e qualquer situação temos que ser passivos e nunca lutar por coisa alguma. A palavra de Deus nos ensina a defender aquilo que é nosso. No livro do Apocalipse o Senhor diz: guarda o que tens para que ninguém tome aquilo que é teu. A Bíblia nos apresenta vários cenários onde precisamos lutar contra o inimigo, onde precisamos preservar aquilo que é nosso. E nesse sentido, Sama se posiciona e diz: eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar a um inimigo que tenta roubar aquilo pelo qual eu estou lutando. E porque ele age dessa maneira, Deus olha para ele, como quem diz, a coerência no seu posicionamento, e Deus decide abençoá-lo. Quem operou um grande livramento não foi Sama, foi Deus. Mas Deus só entrou naquela história porque Sama se posicionou para lutar. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus, de forma unilateral, sozinho, espontaneamente, decida lutar guerras pelas quais nem nós estamos lutando. Eu vejo gente que está esperando Deus lutar pela sua família quando ele mesmo não está lutando. Eu vejo gente que está esperando Deus lutar pela sua fé quando ele mesmo não está lutando pela sua própria fé. E a Bíblia nos orienta a isso. Judas escreve e diz: irmãos, enquanto eu considerava a respeito do que deverias escrever a vocês sobre a salvação que nos é comum, senti a importância de exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós precisamos entender a coerência de lutar por aquilo que Deus nos confiou. É lógico que essa luta não significa ofender e nem atacar pessoas, porque já citamos Paulo dizendo: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas nós temos armas que são espirituais. O apóstolo Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Nós temos ferramentas como oração, nós temos ferramentas como jejum, nós temos ferramentas como a confissão e a declaração da palavra, como vemos o Senhor Jesus fazendo diante de Satanás na tentação no deserto, que deveriam estar sendo usadas. Não podemos simplesmente sentar de forma passiva vendo tentativas do inimigo de destruir a nossa família e não lutar contra isso. Não podemos simplesmente ver tentativas do inimigo de destruir qualquer área da nossa vida, seja espiritual, emocional, familiar, física e até mesmo material e financeira, e simplesmente sermos passivos. Agora, a razão pela qual muitas vezes as pessoas não veem Deus intervindo é porque elas não estão fazendo a sua parte. Aprendi desde criança, me lembro de papai citando aquele texto de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, mas fala para as pessoas que estão ali: tirem a pedra. Meu pai sempre dizia: Deus normalmente espera que a gente faça a nossa parte antes de fazer a parte dele. Não significa só que a gente faz o que é fácil para ele fazer o difícil. Isso fala de uma dinâmica de interação, de cooperação com Deus. É como se nós dissessemos: Senhor, nós assumimos aqui a responsabilidade de lutar, mas confiamos que os recursos para vencer vêm do Senhor. Deus não vai lutar no nosso lugar, mas quando nós decidimos lutar, nós podemos ver o socorro de Deus se manifestando. Eu não sei aquilo que nesse momento, ao olhar e examinar sua vida, você reconhece que precisa lutar. Talvez seja pela sua fé, talvez seja pela sua família, talvez seja pela sua saúde, talvez seja pelas suas finanças, eu não sei. Eu sei de uma coisa: a orientação que nós temos na palavra de Deus é que existe uma cooperação com Deus. E quando decidimos lutar, algo que Deus não fará em nosso lugar, algo que Deus não passará por cima de nós para fazer como um substituto, nós então, ao agirmos dessa forma, despertaremos essa ação, essa manifestação de Deus. Eu gosto de uma frase lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Essa palavra ali traduzida ajuda, em outras versões, assiste, significa um trabalho conjunto. Significa duas pessoas trabalhando juntas, cada uma pegando uma ponta do peso para carregar algo junto. Isso significa que nem Deus fará algo sozinho e nem nós faremos sozinhos sem Ele. Acredito que nenhum de nós pode acreditar que pode lutar sozinho sem a ajuda de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora, o fato de que precisamos dele não significa que também Deus fará sozinho sem que a gente se posicione. Por exemplo, a Bíblia nos instrui que nós devemos pedir e que então nós receberemos, que nós devemos buscar e que então encontraremos, que nós devemos bater e então a porta será aberta. A Bíblia não diz que Deus vai abrir a porta só porque Ele quis, sem que a gente bata. A Bíblia não diz que Deus vai responder sem que a gente peça. A Bíblia não diz que necessariamente nós vamos encontrar sem ter buscado. há uma interação. Quando nós nos posicionamos e fazemos a nossa parte, essa atitude de fé, ela muitas vezes vai provocar uma ação, uma correspondência da parte de Deus que vai intervir. Obviamente, estou falando a respeito de lutar por aquilo que, de acordo com as Escrituras, deveria de fato ser nosso. Ninguém precisa questionar se Deus quer que a gente lute ou não para preservar a nossa família, para preservar a unidade da paz no vínculo do Espírito, como diz a própria Escritura. Não estamos falando necessariamente a respeito de brigar por picuinha ou uma coisa carnal, mas quando nos posicionamos para defender aquilo que na própria lógica bíblica faz todo sentido, e foi isso que Amã fez. Vou repetir o que eu disse antes, não há indício nenhum de que Deus mandou ele fazer isso, mas porque ele fez, Deus se manifestou. Agora, nós não vemos relatos na Bíblia de Deus trazendo grande livramento ao seu povo, sem que primeiro homens ou mulheres de Deus decidissem se levantar para lutar. Eu quero te desafiar a lutar, lutar em oração, lutar usando as suas armas, as suas ferramentas, a fé, o jejum, a oração, posicionando-se em Deus, voltando-se para o Senhor e dizendo: eu não vou entregar de mão beijada nada daquilo que Deus me deu. Eu não vou entregar isso sem luta e não vou lutar só para entregar de modo difícil. Vou lutar crendo que Deus vai intervir. Vou lutar crendo que Deus vai se manifestar. Espero, na verdade, oro a Deus que esse entendimento te ajude, como me ajudou. Fiz questão de mencionar, né, o livro do pastor Jorge Linhares, não apenas para dar crédito a de onde me veio o entendimento da mensagem, mas para dizer que porque alguém como ele trouxe esse tipo de instrução ao longo da minha própria trajetória, eu pude me posicionar. Meu filho teria morrido no parto pela perspectiva natural, mas com esse entendimento em mente, eu me levantei, eu lutei por ele, eu intercedi por ele. Em muitos momentos decisivos, aquilo que era importante só não foi roubado por causa de um posicionamento de luta. E porque me posicionei, vi Deus intervir. Você também pode viver a mesma história. Defenda aquilo que é seu e veja a ação de Deus.